luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Welcome the cause.
Somewhere in my Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso programa aqui de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Eu abri o programa hoje com essa bela música da banda irlandesa The Corrs. Esse CD saiu no Brasil no ano de 99, inclusive saiu em DVD também, é muito bonito. O CD se chama Unplugged, é um trabalho acústico feito ao vivo. São três irmãs lindas, aliás, três mulheres muito bonitas. Elas têm um vocal privilegiado e o irmão, que é o arranjador, é o único feio ali da história, que são quatro irmãos, né, Tomás? O irmão feio e as três irmãs lindas e cantam divinamente. Chama-se The Corrs, a banda, e o nome do CD Unplugged. O CD saiu aqui no Brasil, vocês acham em algumas lojas que tenham sessão de disco bem legal, né? Sessão grande normalmente, para você procurar. Você acha normalmente na sessão de pop e às vezes até na sessão de música celta, hein, Tomás? Às vezes, porque eles vêm da Irlanda e um pouco da tradição deles esbarra um tantinho assim na música celta, só que com uma leitura um pouco mais pop. Bom, nós estamos aqui ao vivo, são 19 horas e 7 minutos agora. Eu trouxe hoje para bater um papo aqui com a gente o Antônio Sérgio, que é autor de um livro excelente que eu li recentemente, que se chama Quem Mexeu no Meu Namorado. Aliás, o Tomás viu o livro aqui e ficou louco, falou, não, fui eu que escrevi esse livro. Fui eu que escrevi, não, o livro é do Antônio Sérgio, Quem Mexeu no Meu Namorado, da editora Iendes, e nós vamos bater um papo aqui sobre a temática do livro. O livro fala, de uma forma bem simples, do caso de uma moça que foi traída pelo namorado. Ela pegou o namorado com a prima e amiga dela, e ela foi para o viaduto ali do chá, se eu não me engano, e se jogou do viaduto, e aí caiu lá embaixo, ficou em coma entre a vida e a morte, e teve uma experiência fora do corpo durante esse coma. Ela ficou vários dias fora do corpo, enquanto o seu corpo estava entre a vida e a morte, entubado no hospital. Nessa saída do corpo, ela se encontra num local de tratamento espiritual, aí surgem mentores espirituais, amparadores, que começam a conversar com ela sobre relacionamentos, o aprofundamento desses relacionamentos, e ela então consegue retornar para o corpo um tempo depois, se recupera do trauma da queda, e aí conhece uma outra pessoa e refaz a vida amorosa dela. Então, eu estou contando o livro todo, Tomás? Não, em linhas gerais, o livro é muito bacana. Então, quando eu vi o livro, o Antônio Sérgio também apareceu numa palestra lá do IPPB, eu falei, ô Antônio Sérgio, poxa, que legal esse livro que você escreveu, fala de saídas do corpo, mas num enfoque assim de relacionamentos bem legal. Você não quer ir lá no programa para bater um papo com a gente? E ele veio ao programa, nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos, emoções, vamos tocar um pouquinho no tema do livro, aproveitando a presença dele aqui. Antônio, tudo bom com você?
Tudo bom, boa noite Wagner, boa noite ouvintes.
Obrigado por você ter aceitado o convite de vir aqui no programa. Ô Antônio Sérgio, você pesquisa essa parte de relacionamentos há muito tempo. Eu sei que você fez um curso livre de psicanálise por um tempo.
Isso.
Você também estudou psicobiofísica na USP com o Samuel, professor Isso. Samuel de Souza, que é um grande amigo nosso também, um grande pesquisador de temas, vamos chamar assim, parapsicológicos aqui do Brasil, um dos grandes pesquisadores, e você também é administrador de empresas. Quando você escreveu esse livro, que fala de relacionamentos, que conta a história dessa moça, que teve uma traição, daí ela tenta o suicídio se jogando da ponte, tem uma saída do corpo, depois volta, você fez uma ficção, é claro, usando o seu conhecimento dessa parte emocional e o seu conhecimento também de psicobiofísica, incluindo aí as experiências fora do corpo. Então, eu quero que você conta para nós, o que levou você a escrever esse livro, Quem Mexeu no Meu Namorado, mesclando como tema principal a questão de relacionamento e usando assim como pano de fundo uma saída do corpo para poder desenvolver a história?
Pois é. Todo mundo me faz essa pergunta, principalmente as pessoas que me conhecem profissionalmente, porque eu trabalho numa área que não tem nada a ver com relacionamento, né? Trabalho na área fiscal, trabalho com impostos, né? E as pessoas questionam o porquê. Eu tenho um conhecimento muito grande com pessoas, com amigas, várias amizades, e eu percebo que é comum esse tipo de problema de relacionamento, né? As mulheres reclamando que não tem homem na praça, os homens reclamando que as mulheres não querem nada sério, e uma busca frenética por encontrar um parceiro, por encontrar uma companhia, e percebi que realmente é uma dificuldade, né? E mesmo aquelas pessoas que já estão com seus relacionamentos, estão casadas, estão namorando, estão paquerando, estão ficando, também enfrentando várias dificuldades dentro dos relacionamentos que já possuem. E eu próprio também tenho meu relacionamento e enfrento minhas dificuldades.
Aliás, o Antônio Sérgio, qual é o ser humano que não enfrenta reveses e dificuldades do relacionamento, que é uma arte muito difícil de se relacionar com pessoas, não só na parte afetiva, homem e mulher, mas também em relação a filhos, pais, amigos, colegas. Ou seja, talvez o principal motivo da gente reencarnar num planeta como a Terra seja para aprender os relacionamentos humanos variados, como é que a gente desenvolve o equilíbrio emocional entre tantas coisas que acontecem, né?
Pois é. E aí, juntando todas essas percepções que eu tive e com a minha vontade de escrever, eu pensei em fazer alguma coisa, mas que fosse divertida. Não queria fazer um manual de relacionamento, né? Uma receita de relacionamento. Quis fazer alguma coisa que fosse leve, que fosse suave, mas que fosse útil, que pudesse trazer algum ensinamento, alguma dica, alguma ajuda para as pessoas que tivessem contato com essa leitura. E aí pensei nessa coisa da saída do corpo, que é a temática aqui do seu programa da viagem espiritual. Pensei que seria uma maneira interessante de contar uma história e, através dessa história, passar aí algumas dicas, alguma informação sobre relacionamento.
E o livro ficou muito legal, gente. O livro se chama Quem Mexeu no Meu Namorado, da editora Yendis. Esse livro, ele está bem distribuído nas livrarias ou só tem em alguns lugares específicos aqui em São Paulo, Antônio?
Não, ele até que está bem distribuído, né? A editora Yendis, ela tem uns canais de distribuição muito, muito bons, então ele está na maioria das livrarias conhecidas e está também na internet, nos sites conhecidos de...
Por favor, dá o endereço do site. Tá. Pessoal, anotem aí o site que vocês podem pegar coisas legais lá também, por favor.
Isso. Então, existe um site do próprio livro, que é o www.quemmexeunomeunamorado.com.br.
Não tem um ponto de interrogação no
sem interrogação. Tudo junto, quem mexeu no meu namorado.
www.quemmexeunomeunamorado.com.br.
Tá. E tem também uma comunidade no Orkut. O nome dessa comunidade é Quem Mexeu no Meu Namorado. Inclusive, nessa comunidade tem alguns temas lá para discussão, ciúmes, relacionamento, traição, para a pessoa poder interagir comigo, conversar comigo. Então, é só entrar no Orkut e procurar a comunidade Quem Mexeu no Meu Namorado.
E no seu site lá, o www.quemmexeunomeunamorado.com.br, tem um e-mail lá para o pessoal entrar em contato com você?
Tem um e-mail que dá para falar comigo, através do Orkut também é possível.
Certo.
E tem também o meu próprio e-mail, que é o...
Pode deixar aí no ar.
O antoniosergio25, número 2, número 5, @uol.com.br.
antoniosergio25@uol.com.br.
Isso.
Né? Ô Sérgio, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir as linhas de telefone para o pessoal ligar para cá, porque esse tema é de interesse geral. Né? Então vamos dar uma oportunidade do pessoal bater um papo com você sobre os relacionamentos, né? Enquanto a gente vai batendo um papo aqui, vai entremeando com as perguntas, tá bom?
Tá bom,
Tomás,
vamos lá.
Você, por favor, abre as linhas de telefone. Vocês podem ligar a partir de agora, 3016-1766, 3016-1767 e 3016-1768. Pode ligar a partir de agora, o Tomás vai atender e passa a pergunta de vocês aqui para o ar, para o Antônio Sérgio. Eu só peço para vocês que sejam bem sucintos nas perguntas e que tenham a ver com a temática do que nós estamos falando aqui. Não dá para o Antônio Sérgio fazer uma consulta no ar ou responder ou interpretar um sonho de alguém. Fica muito complicado, né? Já que existe tantas coisas internas, simbólicas, que podem ser interpretadas de tantos jeitos diferentes, né? O livro do Antônio Sérgio, vocês podem também conseguir pela Submarino, pela Siciliano, pela Saraiva e pela Americanas, pela internet, né? O pessoal já conhece, tá? Quem Mexeu no Meu Namorado, editora Yendis. E tem alguns tópicos aqui que eu separei para falar com o Antônio Sérgio sobre ciúmes, autoestima, casamento. Eu nem sei por onde começar, porque são tantos temas. Tem já alguém na linha? Então, vamos responder a primeira pergunta e a gente já vai falar sobre isso aqui já já.
Tá ok.
Olá, quem está falando?
Olá, aqui é o Ferrúcio, boa tarde.
Ferrúcio, você fala de onde?
Eu agora estou na estrada, eu moro em Rio Claro e trabalho em Santo André e sou ouvinte do programa de vocês.
Legal, quer fazer uma pergunta aí para o Antônio Sérgio?
Sim.
Fica à vontade.
Eu gostaria de saber, o Antônio Sérgio, para ele escrever, é aprofundar os conhecimentos ou é uma válvula de escape para o trabalho estressante que é a parte fiscal?
Boa pergunta, Antônio.
É as duas coisas, Ferrucci. Na verdade, quando eu escrevo, eu aprofundo o conhecimento porque eu preciso pesquisar antes para escrever. E o momento de escrever e depois ver o trabalho pronto também acaba sendo uma ótima válvula de escape para o trabalho dessa área tributária, dessa área fiscal.
Ô Ferrucci, você é dessa área também? Caiu ali. Então, talvez ele seja dessa área, por isso que ele fez a pergunta, né? Bom, já tem mais alguém na linha, Tomás?
Boa noite.
Oi, quem está falando?
É o Gerson Ipiranga.
Tudo bom com você, Gerson?
Tudo.
Quer fazer uma pergunta para o Antônio?
Gostaria de fazer para os dois.
Tá, fica à vontade.
O que, que eu faço com o livre-arbítrio do outro?
O que, que você faz com o livre-arbítrio do outro?
Agora você me dá um segundo, eu vou desligar para o próximo.
Tá bom.
E eu vou escutar no rádio.
Tá bom.
Um abraço.
Obrigado por você ter ligado. Olha, o que faz com o livre-arbítrio do outro? Isso é uma pergunta difícil pra caramba, porque você já tá. A pergunta já tá respondida na própria. A resposta já tá na própria pergunta. Então, o livre-arbítrio é do outro. Então, nós não temos controle sobre o livre-arbítrio do outro. Nós temos sobre o nosso próprio capacidade de decidir, por discernimento, por escolha de cada um. Agora, o que a gente pode fazer é respeitar o livre-arbítrio do outro e as decisões do outro. E para isso é necessário maturidade, discernimento e aceitação. Porque às vezes o livre-arbítrio de outra pessoa escolhe outro caminho diferente daquele que nós tomaríamos com o nosso livre-arbítrio. Então é necessário ter maturidade até para conviver com opostos, vontades e arbítrios diferentes. Mas não tem como a gente lidar com o livre-arbítrio do outro. Tem como a gente lidar com o nosso livre-arbítrio em relação à escolha do outro, não é, Antônio?
Isso, eu acho que a preocupação do ouvinte deve ser no sentido de que, ao conceder o livre-arbítrio, o outro está livre para qualquer escolha.
Certo.
Isso pode estar causando algum tipo de insegurança nele, alguma preocupação.
Isso, porque a liberdade tem sempre um preço, que é o da responsabilidade.
Exatamente. Né? Então, é o que você falou. Ele tem que estar preocupado com o livre-arbítrio dele.
Certo.
E ele ter a segurança interna dele. Porque o outro pode ser que faça alguma coisa que vá ao encontro do que ele quer ou não.
Ou não.
E eu tenho que estar preparado para o não.
E o importante sempre, né, Antônio, é ter um centro em si mesmo de equilíbrio para a gente não depender do livre-arbítrio do outro para o nosso livre-arbítrio ser feliz.
Exatamente.
Que haja um equilíbrio tão bom que a gente possa conviver com a gente, com as escolhas dos outros, mesmo diferentes, de uma forma equilibrada, né?
Uma coisa muito interessante que eu tenho aprendido nessas pesquisas de relacionamento e através do seu programa também, quando fala das saídas do corpo, né? Que a saída do corpo é um momento único da pessoa. É só ela com ela mesma, né? É um momento dela. E o relacionamento, eu começo a perceber que também é uma forma de que o ser humano se encontre primeiro com ele. Né? Ele não pode ficar dependendo da outra pessoa, não pode ficar na mão de outra pessoa, não pode achar que a vida dele, que a felicidade dele tem que depender de outra pessoa. Né? Tem que ser ele com ele. Quando ele estiver bem, estiver feliz, aí outra pessoa vai ser um complemento e vai ser mais gostoso.
Tipo, tô bem por mim mesmo, apareceu alguém que eu gosto e eu irradio esse bem, somo esse bem com quem chegar. Se amanhã ou depois essa pessoa um dia partir, eu vou continuar como eu estava antes, bem,
exatamente,
né? Irradiando, porque o fato da própria existência, ele é individual, embora a gente viva em conjunto. Então, eu costumo falar aqui no programa, Antônio, que quando eu levanto de manhã, eu penso assim, eu tô feliz só porque eu existo. Isso para mim já basta, o resto que vier no dia a dia é lucro.
É lucro, né?
Então, mas isso é difícil de explicar para as pessoas. É. Como que você alcança um centro de equilíbrio para você estar bem só pelo fato de você existir? E existindo e estando bem por você mesmo, você acaba compartilhando esse bem com quem você ama em volta. Porque não adianta nada você amar alguém e ao mesmo tempo você não está bem por dentro, né? Você nem passa algo bom nesse relacionamento, porque você não tem o que passar, porque você não está bem. E quantas vezes a gente escuta assim, ai, o que será de mim sem você? É, né? Ué, o que será de você se é outra pessoa? Será você mesmo seguindo a vida sem a outra pessoa como deve ser. Mas é que é muito difícil por causa do lance de apego, a má resolução dos relacionamentos, a imaturidade, que eu não vou falar que é de alguém, mas de todos nós, seres humanos, nessa questão de relacionamento. Quer dizer, é uma coisa que leva vidas para a gente tentar compreender, né, Antônio?
E a gente tem um agravante negativo, que é o fato de que a nossa sociedade está estruturada para fazer as pessoas pensarem dessa forma, né? As músicas, as novelas, os filmes, eles sempre estão passando essa imagem de que a pessoa precisa ter outro, que tem que viver só para o outro, que se o outro trair, tem que matar, enfim, uma série de comportamentos, de procedimentos que faz a pessoa ficar achando isso, que a vida dela só é boa se ela tiver outra pessoa. Né? É difícil a gente ver uma história, ou ver um programa, ou ver uma narrativa de novela que traga a informação de que você pode estar feliz sozinho.
Você falou do lance, assim, se trair eu te mato, eu me lembrei de um amigo meu, Tomás, que ele falava assim, o Moisés fez os 10 mandamentos, mas até os 10 mandamentos dá pra gente aplicar o jeitinho brasileiro. Eu falei, como? Ele falou, é simples, você pega um dos mandamentos lá, não cobiçai a mulher do próximo. Eu tenho como enrolar esse mandamento. Eu falei, como? Ué, não cobiçar a mulher do próximo significa que você pode cobiçar a mulher do ausente, do distante. Né? Porque só está dizendo ali que você não pode cobiçar a mulher do próximo. Né? Mas aquela mulher que não está próxima, você pode ir até lá. Né? Você falou de traição, eu lembrei disso aí. É. Nós temos mais alguém na linha? Olá, quem está falando?
Magali.
Oi, Magali, você fala de que bairro?
Eu estou na estrada, eu moro em Sumaré, perto de Campinas.
Ô, tá pegando bem a rádio aí no teu carro?
É, na verdade eu tô no caminho, eu tô na estrada, né?
Tá joia.
Eu trabalho em Santana de Parnaíba e moro em Sumaré.
Quer perguntar algo pro Antônio Sérgio?
Então, eu queria fazer uma pergunta pro Antônio. O título do livro, você se baseia no Quem Mexeu no Meu Queijo, né, mostrando uma mudança para você buscar o que você quer, para você melhorar seu meio de vida, os seus relacionamentos?
Você sabe que quando eu li o livro do Antônio Sérgio, eu também me perguntei isso. Será que ele baseou naquele livro Quem Mexeu no Meu Queijo? Que é um livro muito conhecido. E aí, Sérgio?
Então, a ideia do título, ele é semelhante ao Quem Mexeu no Meu Queijo e traz uma história de transformação também. É como uma história que faz a transformação no decorrer dos seus fatos que vão acontecendo, né? Parecido com Quem Mexeu no Meu Queijo, que traz uma situação onde os dois ratinhos vão procurando e vão se transformando e se melhorando no decorrer do livro.
Então, legal.
Foi uma inspiração, sim, o Quem Mexeu no Meu Queijo.
Tá bom. Obrigado por ter ligado, viu? Bom, mais alguém na linha, Tomás? Tá. Quem tá falando?
Dora.
Quem fala?
Dora.
Dora, você fala de onde?
Tô na Lapa.
Na Lapa. A rádio tá pegando bem aí?
Tá pegando bem.
Joia. Quer fazer uma pergunta pro Antônio Sérgio?
É, eu queria pra vocês dois, apesar que eu não li o livro, fiquei sabendo agora. Mas assim, ele acha que pra gente resolver o nosso conflito interior, com todos esses problemas que nós temos de relacionamento, só numa viagem astral?
Não, de jeito nenhum. Uma saída do corpo, ela abre outros horizontes para outros planos e outras experiências que podem enriquecer você, para você, ao encaixar no corpo, trazer um conhecimento de outro plano para poder colocar em prática aqui e ver como é que você se vira com aquilo. O lance de relacionamento é um lance humano aqui na vigília, no dia a dia, que tem que haver discernimento e maturidade emocional para lidar com isso. É que as saídas do corpo, quando elas são estudadas de uma forma séria, elas podem levar a pessoa a questionar outras coisas, além de só comer, beber e dormir até morrer. Então, nesse sentido, abre horizontes. Agora, o lance de relacionamento, ele é uma coisa que tem que ser vista aqui, com a psique humana, o jeito humano de ser, e procurar o melhor naquilo. E não é fácil, naturalmente, leva muitas vidas, por isso a gente está reencarnando aí um monte de vezes, para ver se aprende essa arte de se relacionar, não é, Antônio Sérgio?
É isso aí, Dora. O episódio da saída do corpo, na verdade, foi um exemplo, foi uma forma de colocar a história, de fazer a história, né? Mas o livro, o que ele traz? Ele vai trazer uma série de dicas, uma série de informações para você aplicar aqui mesmo, é neste plano aqui e buscando a conscientização aqui no, dentro do seu corpo mesmo.
Tá bom, Dora?
Eu até acredito, mas assim, por exemplo, eu vou trazer essa, pelo que você fala, ela saiu do corpo, recebeu as informações em outro plano, entendeu espiritualmente o que é relacionamento, porque aqui na Terra eu não conheço ninguém que não tenha sérios problemas com isso.
É, mas é a média humana, é essa.
Tá lá no espiritual, porque aqui na Terra parece que não tem resposta.
É, acaba que tendo uma noção de alguma coisa espiritual, melhora tudo, não só relacionamento, né, Dora?
Não, com certeza, não tenho dúvida, mas eu acho assim que um dos conflitos maiores do ser humano aqui é exatamente esse, né, relacionamento, seja namorado, marido,
sim,
pai,
sim.
Mãe,
é verdade.
Tudo isso, né? E a nível astral, se você fala que, poxa, vamos começar a trabalhar olhar e a nível astral e trazer uma resposta, pelo menos cada um para si mesmo, né?
E mesmo no astral, viu, Dora? Eu acredito que mesmo quem está lá também ainda deve
ainda
enfrentar
tá
algum tipo de problema,
também,
né? A gente vai para lá com o mesmo conhecimento que a gente tem aqui, vai aprendendo aos pouquinhos. Então não é milagroso, não. É trabalho. Temos que buscar conhecimento, trabalhar.
Mesmo. Eu vou comprar o livro, vou ler, depois qualquer coisa te mando um e-mail.
Tá obrigado por você ter ligado, tá. Viu, Dora?
Obrigada.
Até mais, tchau. Tomás, mais alguém? Tá na hora do intervalo já? Você viu, ele adianta o relógio, viu, Antônio César? Você, quando escuta o programa, você que eu escuto eu falar isso, ele, o Evaldo, eles têm a mania de adiantar o relógio,
passa
cara.
Passa rápido, né?
Passa rápido, olha só. É o horário de verão. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalo. É, na volta da vinheta do intervalo, Tomás, faz favor, você vai entrar com a música 3 do The Corys, logo depois da vinheta, tá? Pra gente escutar mais um pedacinho. E na volta, a gente continua o bate-papo com o Antônio César. Vocês vão ligando e perguntando, se assim quiserem. Vamos lá.
Rádio Mundial. We'll be right back.
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, estou batendo um papo aqui com o Antônio Sérgio, autor do livro Quem Mexeu no Meu Namorado, da editora Yentes, um livro que fala sobre relacionamentos, tem um pedacinho sobre saídas do corpo também bem interessante. E logo após a vinheta de intervalo, novamente toquei outra música do CD da banda irlandesa The Corrs. O CD se chama Unplugged, é um CD acústico gravado ao vivo. Eu abri o programa com a primeira música e essa que tocou agora é a terceira. Um CD que saiu aqui no Brasil no ano de 99, vocês acham, procurando direitinho. E tem um DVD também deles muito legal, com essas mesmas músicas apresentadas ali ao vivo. É um show bem legal para a pessoa ter um estilo pop, celta, bem legal, bem bonito mesmo. E o Antônio, que está aqui, acabou de testemunhar que o Tomás pegou o CD e já botou na bolsa. Quando eu falo para vocês que o Tomás, o Evaldo e o Lucas sequestram meus CDs, é verdade, o Antônio está aqui testemunhando. Eu vou lançar um livro, meu próximo livro agora vai ser Quem Mexeu no Meu CD. O Antônio Sérgio, porque você está vendo lá que ele já embolsou o CD, vai levar para casa. Eu trago o CD para cá e some, eles levam.
Acho que ele devolve depois, né?
É, mas depois de um ano, dois, três, é que ele vai devolver, né? Até lá ele já levou outros milhares de CDs. Tomás, deixa as linhas abertas de novo aí para o pessoal ligar se quiser. 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Já tem mais alguém na linha? Então, vamos liberar. Quem está falando?
Oi, é a Rita de Jundiaí.
Rita?
Tudo bem?
Tudo bom, Rita? Quer fazer uma pergunta para o Antônio?
Olha, na verdade, eu vim do trabalho até aqui em casa ouvindo e eu achei fantástico o tema, com tudo que aborda, porque realmente, quando alguém mexe no namorado, a gente acha que é o fim do mundo. Às vezes, a gente, estando simplesmente no físico, não consegue entender, quer morrer mesmo. Aí você precisa do extrafísico para te fazer entender que se alguém mexeu no teu namorado é porque já era esse tempo. Se você não mexe, alguém vai mexer, né?
É verdade.
Se você não sai do paradigma, alguma situação vai fazer você ver desse modo. Então, eu tô assim com muita vontade de ler o livro, né? Para ver com que abordagem ele trata de tudo isso. Que quem já passou pela experiência sabe esse trâmite aí de você não entender, mas depois algo acontece que vem a te mostrar.
É, e o tempo também ajuda, né, Rita? O tempo, a maturidade que vai chegando com o tempo. Tem coisas que às vezes parecem crises terríveis na hora que acontece. Aí passam alguns anos, caem algumas fichas, como popularmente se fala. Sim. E a pessoa anos depois fala assim, poxa, olhando para trás, eu vejo que aquela crise me ajudou a amadurecer algum aspecto aí do meu jeito de ser. Na hora dói, mas às vezes passado o tempo pode se tornar uma lição se a pessoa souber trabalhar aquilo, mas a gente sabe que muitas vezes se torna uma coisa rancorosa, mal resolvida, e aí é que está o problema, precisa trabalhar, porque uma coisa é o que acontece, a outra coisa é o que a pessoa faz com o que acontece com ela, como é que ela reage diante das coisas, né?
Exatamente, então eu achei importantíssimo esse livro, porque as questões emocionais e relacionamento afetivo, como vocês falaram, não só com o namorado, mas com a família, com amigos, né, de longa data, tal, essas questões, elas mexem muito com a vida da gente quando elas acontecem, tomam um rumo diferente do esperado.
Sim.
Né?
Uhum.
Então, por exemplo, eu, obviamente, que já passei por essa experiência e também pelo entendimento de tudo isso, e hoje estou escutando a reportagem como quem já tem essa experiência, né? Agora, muitas pessoas que estão vivenciando isso e estão nesse momento de não suportar, vão ter o suporte desse livro e de tudo que o pessoal está ligando aí falando.
É sim, porque esse tema aí é um tema, vamos dizer assim, todo ser humano é interessado nele, né, Rita? Porque
exatamente.
Não tem como, é um tema que interessa a todo mundo, né?
O interesse advém exatamente do fator de você ter a convivência com essa questão, uma convivência da vida.
Isso.
Quando você viver, você vai lidar com essas
questões.
Legal, Rita. Tá obrigado por você ter ligado, viu?
Um abraço.
Um abraço para você também.
Um abraço, Rita. Falou.
A rádio pega bem pra caramba em vários interior, lugares fora, né, de São Paulo. O Jundiaí, nós temos muitos ouvintes em Jundiaí, o Antônio Sérgio. Cidades mais próximas, Atibaia, Suzano, Mogi, pegam muito bem a rádio. Pega Campinas, às vezes até Ribeirão Preto, vai longe, pega o sul de Minas.
Muito interessante.
A gente tem muito, né, ouvinte que está na estrada, indo para casa, outros que estão no tráfego aqui, empresários aqui de São Paulo, gente que está indo para a faculdade, escutando no Discman, no Alckmin, dentro do ônibus lotado agora, indo para a faculdade ou para casa. É legal, e outros escutando em casa, né?
E essa colocação que a Rita fez é muito interessante, de que o extrafísico nos dá um auxílio, mas para quem está ouvindo e está aí com problema, está sofrendo, a gente pode pensar que o conhecimento nos traz uma liberdade muito grande. Quanto mais a gente busca o conhecimento, se conhecer algumas questões, isso faz com que os nossos sofrimentos diminuam. Então, quem tiver com esse problema, não desista, não desanime, procure conhecer-se, procure uma terapia, procure uma pessoa de confiança para conversar. E quanto mais conhecimento a gente buscar sobre o assunto, mais a gente vai se sentir seguro, menos a gente vai sofrer.
Isso. E aí, Tomás, mais alguém na linha? Então, pode soltar. Olá, quem fala? Olá. Caiu a linha? Tá igual a esposa do Tomás, outro dia ligou para cá, o Antônio Sérgio. E ela falou para mim: Wagner, você não pode dar uma ajudinha? Eu falei, mas qual que é o problema? Eu falei, é que o Tomás, sei lá, a linha dele sempre cai também na hora H. Eu falei, eu não posso fazer nada, você, sei lá, dá um comprimido de Viagra para ele, dissolve o Viagra na sopa para ele não saber. Põe, mistura catuaba e amendoim, sei lá, faz alguma coisa, porque...
Pra ver se a linha não cai,
pra ver,
né,
se a linha dele não cai, né? Tem mais alguém na linha, Tomás? Olá, quem tá falando?
É Diana.
Diana, você fala de onde?
Eu falo aqui de Sorocaba, vim viajando com vocês.
Opa! Quer fazer uma pergunta pro Antônio?
O programa que você faz, Wagner, que eu ouço todas as semanas, quintas-feiras, que eu venho pra Sorocaba trabalhar.
Uhum.
E hoje o tema interessante, divertido e um programa muito sublime. Eu queria te agradecer apenas, não tenho nenhuma pergunta, só participar.
Pô, obrigado por ter ligado, viu, Diana? Obrigado mesmo, viu?
Então.
Legal, um abraço pra você.
Tchau.
Tomás, mais alguém? Olá, quem fala?
Oi, Wagner, Elaine de Jundiaí, tudo bem?
Oi, Elaine, tudo jóia?
Tudo em paz.
Quer fazer uma pergunta pro Antônio?
Sim, eu quero. Gostaria,
fica à vontade,
que fosse uma colocação.
Tá.
Autoestima e ego. Existe uma linha tênue com relação a isso. O livro trata a respeito disso?
Deixa eu só falar uma coisa antes, tá? Só para aproveitar o gancho. Porque a gente tinha até marcado aqui a autoestima, né? Que é um tema muito importante. A pergunta dela eu entendi, porque isso é uma coisa que muita gente me pergunta também nos cursos que eu faço. Autoestima elevada, alta, você está bem, está seguro de si mesmo, é uma coisa. Só que tem gente que extrapola o limite da autoestima e começa a esmagar a autoestima do outro com uma suposta autoestima dela mesma. A pergunta dela é excelente. A linha tênue, até que ponto a sua suposta segurança ou autoestima alta é uma coisa boa para você, que você é seguro e vai... Ou isso é um tipo de arrogância que, às vezes, quando você ultrapassa um limite, você não está tendo autoestima, você está tendo arrogância e perde o respeito pelos outros, se acha o melhor do pedaço. É assim, essa linha muito... Até que ponto a gente pode separar o que é autoestima, está bem consigo mesmo e seguro, e até que ponto essa pseudo-segurança não é uma coisa do ego da pessoa também, é uma forma de escapismo, de diluição da verdade, né? E até que ponto ela descamba para arrogância com isso. A pergunta dela é excelente, Antônio.
Muito interessante, e por ser uma linha tênue, é difícil de definir mesmo essa situação. O que, que eu acredito pessoalmente é que você ter a autoestima positiva significa você estar bem, você se gostar e você conseguir o melhor para você, você oferecer o melhor para você. E quando você está nessa situação, não há necessidade de você colocar isso para outra pessoa, de você utilizar isso para humilhar outra pessoa, para você tentar se mostrar ou aparecer mais que as outras pessoas. Eu acho que estar com uma boa autoestima é você estar tranquilo. Você tem segurança do que você é, do que você sabe, do que você faz, sem necessidade de invadir o espaço do outro com esse teu sentimento.
Ok?
Ok, muito obrigada.
Obrigado, Elaine.
Um abração para vocês, o programa é ótimo.
Obrigado.
Tá, tchau. Até mais.
Gente, outra coisa, o livro Quem Mexeu no Meu Namorado, do Antônio Sérgio, nós temos também lá no IPPB, e vocês podem ligar para lá no telefone 6163-5381, tá? Pode mandar o livro pelo correio ou passem lá para fazer uma visita. É ali no Ipiranga, na rua Gomes Nogueira, 68. Inclusive, eu convidei o Antônio Sérgio na semana que vem, na sexta-feira da semana que vem, deixa eu ver, dia 26 de outubro, eu convidei o Antônio Sérgio para fazer uma palestra pública gratuita lá no IPPB, às 20 horas, rua Gomes Nogueira, 68, sexta da semana que vem. Ele vai estar dando uma palestra falando dos temas do livro e do que nós estamos conversando aqui também. Vai ser uma palestra muito legal, tá? Eu aconselho até vocês a chegarem um pouquinho mais cedo lá, porque essa palestra vai estar lotada. As palestras de sexta-feira costumam encher bastante, mas esse tema, ele atrai muito interesse. E agora que vocês estão sabendo também, né? Então, sexta-feira da semana que vem, dia 26 de outubro, às 20 horas, lá no IPPB, na rua Gomes Nogueira, 168, no bairro do Ipiranga, telefone 6163-5381, nós vamos ter uma palestra entrada franca com o Antônio Sérgio sobre esse bate-papo que a gente está tendo aqui, sobre relacionamentos, o livro dele, toda essa coisa que envolve a emoção e o ser humano, tá bom? Tomás, mais alguém na linha? Por favor, quem fala?
Oi, alô?
Oi, quem tá falando?
É o Antônio Aparecido, aqui da Vila Nova Cachoeirinha.
Tá pegando bem a rádio aí, Antônio?
Tá pegando bem, agora tá pegando bem, né? Porque teve os tempos ali, rapaz, que olha, não tinha jeito mesmo.
É, mas o Tomás um dia ele subiu na antena, porque ele tá meio gordinho. Então, assim, quando o ouvinte liga e fala, tá pegando mal, eu peço pra ele subir. Se o ouvinte é da Zona Leste, ele vira antena pra Zona Leste. Se o ouvinte é da Zona Norte, ele sobe e empurra a antena com o peso dele, entendeu?
Mas
então, por isso que melhorou aí a rádio.
Ele estendeu a antena pro lado de cá, viu?
Ele estendeu? Ele botou bombril na antena para pegar melhor, viu, Antônio? Você quer fazer uma pergunta pro seu xará aqui, o Antônio Sérgio?
É, para ele, acho que para você também, parece mais para você, né?
Então vamos lá.
Eu vi essa personagem dele que ficou vários dias aí fora do corpo, né?
Uhum.
Agora eu queria saber uma coisa, assim, aquele cordão astral, né?
Certo.
Caso, ele é desligado numa pessoa que está em experiência de quase morte ou ele...
Não. É o seguinte, numa projeção astral normal, quando o corpo espiritual se desprende temporariamente para fora do corpo, a aura, quando se abre durante a saída do corpo, tem os chakras, que são os centros energéticos. De cada um desses chakras, projetam-se filamentos energéticos, como se fosse um feixe de energia de vários chakras de vários pontos do corpo. Esses feixes se juntam, formando uma espécie de raio de luz, que os antigos, por metáfora, chamaram de cordão de prata, ou cordão astral, cordão de luz, tem vários nomes. Esse feixe energético, enquanto a pessoa está com a saúde normal, o tempo de vida dela normal está rolando, ele funciona atraindo o corpo astral de volta e encaixando no corpo físico. Acontece que, durante um estado alterado de consciência, causado por uma experiência de quase morte, como aquelas em que ocorrem paradas cardíacas, e a pessoa volta minutos depois, ou estado de coma, onde o metabolismo cardiorrespiratório é baixo e o padrão de ondas cerebrais é muito baixo, o cordão de prata funciona de uma forma alterada também, ou seja, a energia está toda alterada, distorcida, e aí funciona de forma diferente. Não é que não exista, existe, mas está funcionando num nível mais baixo, e num caso desse, a tendência é mais a pessoa ir para o lado de lá do que voltar para o lado de cá. E aí entram várias circunstâncias aí, extrafísicas, karma da pessoa, e a energia que tem no corpo remanescente, uma série de coisas. O cordão existe, só se dilui sua força vital na hora da morte real mesmo, que é a morte cerebral, minutos depois da parada cardíaca, tá bom?
Mas na hora da experiência de quase morte, então ele tem um... Seria o quê? Um pouco mais fraco? Assim,
não, né? Exato. É o seguinte, a morte, ela não é a parada cardiorrespiratória. O coração da pessoa parou. O cérebro ainda vive alguns minutos e acaba morrendo por falta de bombeamento de sangue para o cérebro e por causa da falta de oxigênio. Então, se a pessoa teve uma parada cardíaca e o médico vai lá e consegue reanimar o corpo dela 2, 3 minutinhos depois, dá tempo dela encaixar antes que o cérebro acabe morrendo. Nessa circunstância, o cordão de prata está funcionando de uma forma mais fraca, devido à condição que o corpo físico está apresentando no momento.
Mais fraca do que uma projeção astral normal.
É, exato, bem mais fraco do que uma projeção astral normal, aonde o metabolismo está funcionando de forma correta e saudável.
Ah, sim.
Tá bom?
Muito obrigado, Wagner.
Legal.
Uma boa noite para vocês.
Outro, Antônio. Obrigado.
Antônio.
Obrigado.
Tem tempo para mais uma ligação? Tem, né? Não tem mais ninguém na linha? Tem mais alguém, então? Quem está falando?
Ah, boa noite. Meu nome é Cristiane.
Cristiane, você está onde?
Na Zona Leste, em São Mateus.
Está pegando bem a rádio aí em São Mateus?
Muito bem.
Quer fazer uma pergunta para o Antônio?
Para ambos, né?
Tá, vamos lá.
Eu gostaria de saber especificamente da projeção astral.
Uhum.
Como que uma pessoa, no meu caso, né, que nunca fez, poderia começar a tentar uma projeção astral?
Olha, a primeira coisa que eu sugiro para você é a leitura de algum livro sobre o tema para você ter uma ideia geral do que é uma experiência fora do corpo, tá?
Certo.
Porque é uma experiência muito legal, mas está tão envolvida em muita falta de informação e muitos mitos antigos, e muita gente diz que é perigosa ou que não pode fazer isso porque um espírito entra no seu corpo ou vão romper a ligação com o corpo, tem muita tolice a esse respeito. Então, eu vou dar uma dica para você de dois livros muito bons que você acha em qualquer livraria grande, para você iniciar uma leitura boa. E também lá, o nosso site na internet, que é um site grande sobre isso, que é o www.ippb.org.br, que é um dos sites grandes do país sobre isso, www.ippb.org.br. E fora isso, lá dentro tem o meu livro Viagem Espiritual, volume 2, com 60 ilustrações coloridas de saídas do corpo. O livro é gratuito para você entrar lá e acessar, para você também pegar informação. Para você pegar em livraria, tem um livro muito bom que se chama O Segredo da Alma. É um livro da editora Pensamento, do autor americano William Bulma. O Segredo da Alma. Um livro excelente para você começar a pesquisar esse tema. E tem um livro muito bom também, que é o Viagens Fora do Corpo, da editora Record, do Robert Monroe. Tá? São livros bons para a pessoa começar a estudar. Tem um romance também muito bonito da editora Pensamento, chama-se A Viagem de uma Alma, do Peter Richelieu. Entra lá no site do IPPB, lá tem uma seção de bibliografia. Todos os livros que estão listados lá eu recomendo para você dar uma lidinha. Mas pesquisa primeiro no site, você vai encontrar um monte de coisas boas. E dentro da seção de multimídia do site, tem uma seção chamada Rádio IPPB. Todos os programas aqui ficam gravados lá, os meus programas. Então vários deles são sobre saídas do corpo. Tem um título em cada programa, tem programa de anos atrás. Vai clicando lá nos que tem saídas do corpo e vai escutando as coisas que eu já falei sobre isso há muito tempo, dá uma lidinha ali, entra no site, ou aparece numa das palestras do IPPB lá, ou um curso, que lá tem muita coisa boa sobre isso, tá bom?
Tá bom.
E na quinta-feira que vem, ou a outra, eu vou estar falando um pouco mais sobre saídas do corpo, tá?
Tudo bem, muito obrigado.
Obrigado por ter ligado, viu? Tchau.
Tchau.
Bom, nosso tempo tá acabando, né, Tomás? Você viu, ele balança um lencinho lilás, tá vendo? Ele balança o lenço lilás avisando que o tempo tá acabando. Eu não sei porque esse lenço lilás, você é testemunha, você tá vendo ali, né, Antônio? E o Tomás também tá me avisando que o Evaldo Ribeiro tá escutando o programa em casa, porque ele agora tira folga de quinta, então ele não vai fazer mais o programa. Mas isso foi uma sacanagem que o Tomás fez, enciumado, porque o Evaldo tava fazendo os programas, ele mexeu os pauzinhos dele lá na diretoria e pediu para dar folga pro Evaldo de quinta.
Ah.
Aí o Evaldo agora raramente vai fazer o programa.
Tô sentindo um problema de relacionamento
então,
aí.
Então, depois
hein,
é bom você bater um papo com o Tomás, porque ele tem ciúme, o Evaldo também tem ciúme. O relacionamento deles eu não sei como é que anda.
Complicado, hein?
Né? Aí ele vai lançar um livro, Quem Mexeu no Meu Programa. Vai ser o novo livro que o Tomás vai lançar em breve, né? Ou Quem Mexeu no Meu Lencinho Lilás, né? E como é que é, Tomás? O Evaldo agora tá deitado no sofá, de pijama, tomando sopinha, escutando o programa agora, e com aquele par de meia, de pantufa, cor de rosa, e aquela meia cor violeta que você deu de presente para ele. Ele tá lá agora ouvindo lá em Diadema, onde ele mora. Tá lá no sofá agora ouvindo, né? Evaldo, um abraço para você. Antônio, nosso tempo esgota rápido, você tá vendo, né? Então, quero agradecer a você por você ter vindo no programa. Daqui a uns dois meses eu vou te convidar novamente para você vir para a gente continuar esse bate-papo aí tão legal.
Tá bom.
Obrigado por você ter vindo.
Gostei bastante da oportunidade, agradeço aí aos ouvintes, agradeço a você pelo convite e ficarei muito feliz de poder estar aqui em um novo programa para a gente continuar o papo.
Legal, a gente
tem muita coisa para falar.
Legal. Tomás, vamos terminar o programa com a música 5 do The Corrs, Unplugged. Deixa rolando aí esses minutinhos que estão faltando. Gente, obrigado aí pela audiência do programa. Semana que vem a gente tá aí novamente batendo papo, tá bom? Até mais.
Say it's true. There's nothing like me and you.
I'm not alone. Tell me you feel it too. And I would run away. Cause I